Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião da Comissão. Com a seguinte ordem de trabalhos, a audição da senhora Provedora do ouvinte da RTP, e temos um segundo ponto que trataremos relativamente ao Estatuto dos Deputados no fim desta audição. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos. Como é do conhecimento geral e da senhora Provedora, a quem saúdo e agradeço a sua presença nesta comissão, nós estamos a ouvir um conjunto de entidades relacionadas com a RTP, naturalmente, e para podermos nos inteirar melhor sobre uma série de questões que são levantadas pelos diversos grupos parlamentares. E que tem a ver, naturalmente, com as propostas de lei apresentadas sobre os novos estatutos da RTP e sobre o contrato de concessão de serviço público. Desta vez, vamos ouvir a senhora Provedora do Ouvinte, a doutora Paula Cordeiro. Nós temos a seguinte grelha de distribuição de tempos e de intervenções, que também é do conhecimento dos senhores deputados. Não sei se a senhora Provedora tem conhecimento, mas, de qualquer maneira, deixo aqui uma pequena apresentação para podermos balizar as nossas intervenções daqui por diante. Vamos ter uma primeira ronda em que a senhora Provedora terá direito a 8 minutos para poder expor alguns assuntos que entenda colocá-los de forma introdutória nesta audição. Depois, os diversos grupos parlamentares terão direito a 5 minutos de intervenção, em que a senhora Provedora depois terá 5 minutos também para responder a cada grupo parlamentar às perguntas ou às questões que são levantadas pelos diversos grupos parlamentares. Existirá uma terceira ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar, e as respostas aqui são dadas no fim, em que a senhora Provedora terá 15 minutos para poder responder a todas as perguntas dos grupos parlamentares. Nesta reunião, a primeira intervenção cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP. A seguir, segue-se o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o PSD e o Partido Socialista. Sendo assim, vamos então dar início à nossa audição. Dou a palavra à senhora Provedora para usar os seus 8 minutos a que tem direito para poder fazer esta introdução que certamente tem preparado. Faz favor, senhora Provedora.
Muito obrigada. Eu começo por cumprimentar os senhores deputados e agradecer este convite. E vou direto ao assunto para não perdermos mais tempo. Uma vez que a rádio e a televisão já se encontram fundidas na mesma empresa e que estamos perante processos inevitáveis de convergência de meios e conteúdos, naturalmente que concordo com a proposta que visa integrar no mesmo contrato de serviço público de televisão e o serviço público de rádio, sendo que, naturalmente, também este pressupõe a produção e a distribuição de conteúdos através de múltiplas plataformas, ainda que, como muito bem se refere no texto, esta integração não signifique assimilar conteúdos. E, portanto, depreendo que é uma integração no sentido dos seus sinónimos de inclusão ou incorporação e que é parte de um processo convergente que já está em curso na RTP. E ainda que este processo não tenha resultados muito visíveis, as primeiras medidas nesse sentido têm vindo a ser tomadas. Este processo de convergência visa exatamente a reunião de competências, a criação de rotinas comuns, partilha de informação e recursos sem que exista exatamente uma apropriação, sequer uma assimilação. Será ainda um longo percurso que a RTP terá de percorrer no sentido da sua caracterização como programadora e agregadora, mais ainda como reguladora da qualidade, uma vez que sempre se verificou uma certa tendência para prosseguir a chamada, e desculpem-me a expressão, guerra de audiências, que define muito bem a concorrência no setor privado, em detrimento de um percurso pautado pela diferenciação em relação a estes pressupostos de um mercado capitalista e liberal do setor da comunicação social. No entanto, reforço que o ónus não estará inteiramente do lado da RTP. A este nível, qualquer investigador do setor, especialmente aqueles que investigam as audiências, sabe que existe uma razoável diferença entre intenções e comportamentos efetivos, sem uma direta correspondência entre aquilo que a audiência refere desejar ver e ouvir no serviço público de mídia e aquilo que admite fazer, ou melhor, aquilo que os números nos indicam ser o comportamento de consumo de rádio e televisão da audiência em Portugal. E neste sentido, advogo uma RTP pensada para a audiência, mas com base em critérios de qualidade, diversidade e inovação no sentido criativo deste termo. No que concerne ao novo modelo de governo da sociedade, tenho, no entanto, algumas dúvidas. Sobre o financiamento público, este passará a depender apenas da contribuição para o audiovisual, alteração com a qual concordo, mas que me levanta uma questão sobre o financiamento de um conjunto de outras atividades a que a RTP está obrigada, como sejam o arquivo, as operações regionais, a cooperação e os canais internacionais. Detenho-me essencialmente sobre este último aspecto, uma vez que me parece que a CAV não será suficiente para contemplar todas as atividades da RTP e, sinceramente, a operação internacional da RTP não deverá necessariamente ser garantida através da CAV, uma vez que não se dirige àqueles que pagam efetivamente esta contribuição para o audiovisual, integrando-se num objetivo mais amplo de promoção de Portugal no mundo, que não terá necessariamente, como já referi, de ser suportada por este financiamento. Novamente, sou obrigada a repetir ideias anteriores, as quais já publiquei, para as quais, ainda que exista uma evolução relativamente às definições de financiamento e restantes aspectos que têm ocupado a agenda mediática em torno da RTP, se mantém a dúvida, nomeadamente no que respeita a aspectos de fundo e que podem, numa perspectiva simplista, ultrapassar a missão e competência do provedor. Contudo, não resisto, por exemplo, a questionar o que se espera para o serviço internacional, se o arquivo vai ficar ou não ao cuidado da RTP, ou que destino terão os emissores de onda curta. A necessidade de transparência e independência referidas nos documentos em análise não poderia estar mais de acordo, mas não sei se será este efetivamente o maior problema da RTP. Refere-se na documentação à qual tive acesso que este Conselho Geral Independente tem dois objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, reforçar a credibilidade e legitimidade da empresa. Concordo plenamente com esta necessidade. Contudo, no meu entender, este é um trabalho que procura mudar a percepção negativa que a opinião pública tem da RTP e não dependerá necessariamente de um Conselho Geral Independente. Não será pelo facto deste Conselho existir que a percepção dos portugueses irá mudar, pelo que essa credibilidade e legitimidade irá estar na direta dependência da Constituição e a ação deste Conselho, sobre a qual naturalmente não poderei ainda pronunciar-me. Há outro aspecto que me levanta dúvidas no que concerne ao papel do Conselho Geral Independente. A quem responde este Conselho Geral? Se for à tutela, não estaremos a criar mais um órgão na RTP e a possibilidade de se criar novamente entropia no sistema? Por outro lado, será efetivamente necessária mais supervisão, considerando o papel do Conselho de Opinião dos provedores e diretamente da tutela? Não seria mais simples reforçar o papel do Conselho de Opinião e dos próprios provedores, por exemplo, criando, novamente a mero título de exemplo, mecanismos de colaboração entre estes e o Conselho de Administração, com base em encontros regulares, pareceres de estrita circulação interna, numa lógica colaborativa e construtiva? São questões com as quais me deparo e questiono-me também sobre a questão da supervisão. Parece-me bem que o que falta à RTP é uma estratégia bem definida e orquestrada que lhe permita cumprir o seu projeto de acordo com o contrato de concessão e que elimine, como o próprio ministro Poiares Maduro muito bem concluiu, o problema de percepção, a ideia que se criou na opinião pública de que a RTP está governamentalizada. Na minha opinião, as questões em análise serão efetivamente questões de fundo no que respeita à RTP, sua estrutura e organização. Mas tenho dúvidas, novamente, que seja esta a melhor forma de garantir que a empresa é sustentável, que cumpre o seu desígnio, missão e contrato de concessão. A RTP esteve durante demasiado tempo em face de um processo de indefinição que em muito prejudicou a sua imagem pública, a sua estrutura, a sua produção e mesmo a motivação dos seus trabalhadores. Agrada-me de sobremaneira saber que finalmente há um consenso relativo ao que se pretende para a RTP. Não fiz parte do grupo que concordou com a fusão da rádio com a televisão por saber que a rádio perderia terreno face à hegemonia da televisão. Ou seja, em teoria, aprova uma fusão desta natureza, especialmente pelas sinergias que daí podem resultar em termos de convergência multimédia, sinergias de produção e criação de narrativas transmediáticas que caracterizam a comunicação contemporânea. Contudo, no que a este domínio diz respeito, a RTP não foi precursora. pelo contrário, partiu com atraso, sem que esse atraso resultasse, como muitas vezes acontece, numa maior capacidade de adaptação e inovação. Também a este nível, a indefinição de que a RTP foi alvo não contribuiu para alcançar resultados de excelência. Atualmente, a RTP está a recuperar o tempo perdido em relação aos restantes operadores nacionais e internacionais, especialmente no domínio da televisão, área na qual se tem feito um maior investimento, ao nível da sua presença na web, recurso a ferramentas e serviços multimédia, dos quais o mais recente exemplo, a 5i, a primeira app Second Screen em Portugal, se pode referir. Do ponto de vista tecnológico, a inovação tem vindo a ser feita. Parece-me que não será a esse nível que as acusações se possam centrar. Se é certo que depois de 2003 se seguiram vários anos de pacificação, ou pelo menos aparente pacificação da RTP, também é certo que os últimos dois anos são um claro exemplo daquilo que não pode fazer-se numa empresa de mídia com resultados à vista. Acredito honestamente nas intenções do ministro Poiares Maduro, mas tenho algumas dúvidas sobre a operacionalização das suas ideias. Para concluir, apresento apenas algumas interrogações para saber de que se fala quando se pretende assumir o serviço público de mídia como regulador da qualidade. São estas manifestações de intenções do que deverá ser a estratégia da RTP? Não seria de criar uma espécie de caderno de encargos naturalmente adaptado enquanto documento de referência que permite eliminar toda a ambiguidade sobre o que é esperado, bem como um instrumento de diálogo que permitisse ao contratante interrogar a tutela a fim de detalhar a sua compreensão do pedido? Agradeço o tempo dispensado e lamento trazer mais interrogações do que respostas. No essencial, concordo com a proposta em discussão relativa ao financiamento, exceto no que respeita ao financiamento dos canais internacionais. Da mesma forma, concordo com a criação de um Conselho Geral independente, ainda que questione também de alguma forma a sua concretização, até porque o modelo no qual se inspira está também ele a ser reavaliado por objetiva falta de efetivação. Obrigada.
Muito obrigado. Então vamos dar início à primeira ronda de perguntas. Começamos pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, como tinha anunciado inicialmente. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul de Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Provedora do Ouvinte e dar-lhe as boas-vindas à Comissão. Cumprimentar o Sr. Presidente, as Sras. E Srs. Deputados. Ouvi com muita atenção esta exposição inicial da Sra. Provedora, que, não surpreendendo, primou pela qualidade e pelo detalhe e pelo testemunho de profunda análise e de compromisso com a empresa, o que nos deixa satisfeitos, o que nos deixa num patamar também de partilha de ideias, nesse sentido, dizer, Sra. Professora, que concordamos, obviamente, com a ideia que me pareceu perpassar toda a intervenção, que é a necessidade de identificar a rádio e a televisão de Portugal com todos os portugueses, um laço que admitimos ao longo dos últimos anos se tem perdido, precisamente porque vimos a empresa entrar numa lógica de concorrência de mercado que não deve ser a sua. E nós entendemos no CDS que, de facto, este passo, poderemos dizer, poderemos admitir em tese que não há passos ideais, que não há soluções ideais, mas que este passo de desgovernamentalizar formalmente a RTP, quebrar, criar um momento de quebra e de ruptura com o passado. E que esta solução do Conselho Geral Independente, pela sua arquitetura, pelo aquilo que conhecemos até hoje, é uma solução que vamos experimentar, que ainda não está a funcionar, portanto, que pode suscitar dúvidas, mas que nos parece, no seu conceito, na sua arquitetura, uma forma clara de criar esta ruptura. Acreditamos e compreendemos aquilo que a Sra. Provedora disse, que uma melhor harmonia e uma intensificação do relacionamento entre provedores e Conselho de Opinião, por exemplo, poderia também ajudar a isto. Eu acho que não são incompatíveis e que são um desafio muito válido aqui deixado, mas que esta ruptura era necessário ser feita e que é a forma de mais rapidamente aproximar os portugueses com a sua rádio e televisão. Também quanto à sustentabilidade, acreditamos que a sustentabilidade da empresa é um fator de aproximação ou divórcio com os portugueses. Ou seja, enquanto os portugueses sentiram que pagaram demais durante muitos anos por uma empresa que não compreendiam e que vivia sem escrutínio à custa dos seus impostos, hoje, e face à realidade do país, eu compreendo e partilho aquilo que disse quanto à sustentabilidade, por exemplo, da operação externa da RTP, mas face à situação do país e face às dificuldades que todos os portugueses atravessam, que esta limitação à CAVE, que é também um fator de aproximação e de identificação dos portugueses com o seu serviço público de rádio e televisão. Depois, Sr. Professor, queria deixar-lhe algumas perguntas. Tenho falado aqui ao longo destas audiências que a rádio, em relação à televisão, foi mantendo o seu perfil e foi mantendo características que a televisão foi perdendo. Ou seja, a estratificação muito clara da rádio nos três canais a operar em Portugal, Antena 1, Antena 2 e Antena 3. A sua personalidade bem vincada. E, digamos, o sucesso da sua operação criaram, naturalmente, queremos nós, uma força enquanto papel regulador da rádio em Portugal, que é aquilo que hoje se pretende para a televisão. Ou seja, a rádio sempre conseguiu ficar imune a uma certa estratégia comercial e de concorrência, primou pela qualidade, pela afirmação da sua personalidade, seja noticiosa na Antena 1, seja de minorias e de cultura na Antena 2, seja de promoção da música portuguesa na Antena 3, com um sucesso sem paralelo. Nesse sentido, perguntar à Sra. Professora se esta frase, como colocou de forma muito feliz, de partilha de sinónimos, mas não de assimilação, se a vê e como a vê para o futuro, e como vê a rádio com o património que já tem de identificação para o futuro no universo da rádio e televisão de Portugal. Portanto, este enquadramento parece-nos importante, parece-nos que é de valorizar a rádio, não estagnando neste sucesso que tem em encontrar o seu caminho. E uma nota à Sra. Provedora, há um processo que a nós nos deixa dúvidas. O Sr. Ministro Poiás Maduro tem manifestado abertura para o estudar, termino já, Sr. Presidente, tem manifestado abertura para o estudar, que é realmente a questão da onda curta, como sente a Sra. Provedora no cargo em que exerce, o impacto do encerramento da onda curta e o seu enquadramento na estratégia internacional da rádio portuguesa, incluída na Rádio e Televisão de Portugal. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, dou a palavra à Sra. Provedora para responder. 5 minutos. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada pelas questões que colocou e eu vou começar exatamente pelo fim, pela questão da onda curta. Quando assumi a missão de provedora, a onda curta era efetivamente um dos maiores temas, se não o maior tema nessa altura. E eu optei por aguardar e tentar perceber efetivamente o que é que estaria na origem desta decisão e o que é que se esperava para o futuro. E a perspectiva não é propriamente positiva. Justamente há um ano, entrevistei o diretor dos canais internacionais colocando-lhe a questão mais ou menos desta forma, uma vez que a onda curta está suspensa, uma vez que não se prevê que volte a ser reativada, qual é exatamente a estratégia para a rádio internacional, para a RDP internacional? Porque neste momento, para além de Timor, onde se ouve em FM, ela só se ouve através da internet. E nós sabemos que a audiência dos canais internacionais, enfim, por aquilo que nos é dado a perceber através da televisão, é uma audiência relativamente envelhecida. Aliás, a própria produção de conteúdos da RDP Internacional é feita, dirigida a uma população envelhecida, à primeira vaga da imigração portuguesa. E também sabemos que não são as pessoas mais habilitadas a utilizar a web como ferramenta para ouvir rádio, embora também isso esteja rapidamente a mudar. E a estratégia, também ela sugerida por mim, assentava em parcerias. Parcerias que já existem, com rádios locais em diversos pontos do mundo e rádios comunitárias, e a minha sugestão foi de reforçar exatamente essa estratégia, sugerindo inclusivamente alguma intervenção da minha parte por contactos que disponho em diversas partes do mundo, nomeadamente na América Latina e nos Estados Unidos da América, com estações de rádio comunitárias que poderiam, e talvez até agradeciam, receber conteúdos da RDP Internacional, criando assim um elo que se estava a perder por força da suspensão da onda curta. Tenho um pedido de nova entrevista para o Sr. Diretor dos Canais Internacionais da RTP, entrevista essa que ainda não foi concretizada, e espero que a resposta à questão, à mesma questão, seja exatamente de quantas novas parcerias foram efetuadas, uma vez que a minha ajuda não foi solicitada nesse sentido. O impacto da onda curta é relativo. Nós não sabíamos quantas pessoas escutavam a RDP Internacional através da onda curta. Eu só sei uns quantos ouvintes que perderam a onda curta, e a percepção que eu tenho é de que eram essencialmente profissionais em circulação, camionistas que ouviam a RDP Internacional através da onda curta. E nesse sentido, também me parece, dada a situação do país, bastante oneroso manter a transmissão em onda curta para um grupo tão restrito de pessoas. Recebi efetivamente mensagens de algumas pessoas em zonas remotas do mundo nas quais a internet ainda não chega, mas três exemplos não são suficientes para sustentar a onda curta. Por outro lado, critico a RTP por fazer referência a um estudo que nunca conduziu. E, portanto, continuamos sem saber quantas eram as pessoas que ouviam a onda curta e quantas foram afetadas. E, portanto, eu não tenho uma resposta concreta para a sua solicitação, exatamente porque não disponho das ferramentas para poder fazer essa avaliação. Aquilo que posso perceber é que a RTP foi no sentido contrário dos principais operadores europeus, porque se por um lado a Deutsche Welle reduziu claramente o investimento na onda curta, por outro, antes de reduzir esse investimento, procedeu à criação das tais estratégias e das tais parcerias com estações locais e estações de rádio comunitárias. Por outro lado, a BBC até investiu na onda curta. E perante o argumento de que a RDP Internacional se ouve através de satélite, eu só posso refutar, porque não existe o hábito em país nenhum do mundo de ouvir rádio na televisão. Ela está disponível porque a tecnologia digital assim o permite, mas eu pergunto quantos de vós é que têm o hábito de ligar a televisão para ouvir rádio. E isso passa-se com todas as pessoas, porque não é um hábito que tenha sido inculcado em cada um de nós. Já o de ouvir através da internet, esse sim tem vindo a ser trabalhado. Por outro lado, fiz recentemente uma sugestão à RTP de alteração da presença da RDP Internacional na web, exatamente para colmatar a questão da onda curta, porque fazer rádio para a internet, como se estivéssemos a transmitir em FM, é errado. Não é essa a forma de trabalhar rádio na internet. E, portanto, apresentei uma proposta que, não sei se será a melhor, mas é uma ideia para alterar a presença da... não alterando os conteúdos, alterando apenas a disposição e a apresentação desses mesmos conteúdos na web, por forma a que seja o utilizador a poder escolher aquilo que deseja ouvir em cada um dos momentos. Porque quando são 3 horas da tarde aqui, não são 3 horas nos Estados Unidos. Nós temos de ter isso sempre presente.
Terei que terminar?
Em relação às outras questões, eu estou essencialmente de acordo com aquilo que referiu, e sobre a questão do financiamento dos canais internacionais. Coloca-se sempre a questão da situação do país, mas também se coloca a situação de quem é que ouve e quem é que vê. E nós não sabemos. Eu penso que esse é um assunto que deveria ser trabalhado.
Muito obrigado. Vamos passar à segunda ronda. Desculpa. Desculpa, a segunda intervenção, mas cabo agora ao Partido Comunista Português, mas não está presente, certamente os deputados estão noutras audições, exatamente, existem outras reuniões a acontecer no mesmo tempo desta, por isso os deputados não puderam se desdobrar para estar cá. Mas passamos então ao segundo ou terceiro grupo parlamentar, o Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Cecília Honório. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Provedora, pelos seus contributos. Começo pela questão da CAV e pela tentativa de nos explicar um pouco melhor qual é a sua perspectiva relativamente à questão que aqui coloca, que os serviços internacionais não são necessariamente vistos por quem a paga, e se do seu ponto de vista existe alguma modalidade de financiamento alternativa. Há várias perspectivas, há até quem se reporta à possibilidade da transferência ser via Orçamento de Estado, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não sei se é exatamente essa a sua perspectiva, mas gostaria de que a clarificasse, se possível, tal como as preocupações que aqui deixou quanto ao arquivo e ao destino do arquivo. Já abordado em outras reuniões, que é matéria muito preocupante, que se reporta a questões de financiamento, mas a questões também de visão sobre o destino do arquivo e aos apetites privados que sobre ele também pairam. Essa matéria preocupa-nos muito. Diga-nos, se possível, o que é que acha absolutamente indispensável para que esta visão de futuro sobre o arquivo e sobre a sua preservação e sobre a sua qualificação seja garantida do seu ponto de vista. Sobre o Conselho Geral Independente, disse-nos que não bastava a sua existência para garantir o resultado previsto. Não basta existir um Conselho Geral Independente para que a dita extinção da percepção, da governamentalização da RTP tenha fim. Na sua apreciação, que é relativamente crítica, porque distinguiu aqui intenções e resultados, se me permite a observação, eu pergunto-lhe, tende para que perspectiva? Para a ideia de que é possível que este Conselho Geral Independente possa ser, de facto, um órgão de garantia de independência, e tem alguma fé na operacionalização deste órgão, ou, tal como aqui nos disse, do seu ponto de vista, bastaria o reforço de competências e da ação de entidades e órgãos já existentes, como os provedores e o próprio Conselho de Opinião? Nós temos muitas reservas sobre as garantias apontadas para este Conselho Geral Independente, até por questões, digamos, tão elementares como a sua própria composição, ou como o facto de os documentos vitais da RTP, do plano de atividades, de investimento e de orçamento, continuarem a ser aprovados pelos membros do governo com a tutela das finanças e da comunicação social. Portanto, há imensas reservas que colocamos à vitalidade que lhe é apontada em termos do argumentário que defende estas propostas de lei. Estas são as nossas dúvidas, eu não quero falar das minhas dúvidas, quero ouvi-la. Se entende que é preciso dar tempo e deixar arejar o modelo e dar-lhe, rechear, digamos, de competências o Conselho Geral Independente de forma a garantir que ele seja aquilo que eles dizem que ele pode ser, ou se diversamente, do seu ponto de vista, bastaria retocar, digamos, entidades e órgãos já existentes, dando-lhes mais espaço. Ouvimos aqui da ERC a denúncia dos riscos de vampirização da rádio. Numa reflexão um pouco mais aberta, no sentido que a rádio foi perdendo a sua autonomia, a sua identidade própria, e que essa autonomia lhe criou riscos de vida muito grandes. A senhora Provedora falou de convergências. Convergências de meios, convergências de informação, e disse que essas convergências não são assimilação. Nós temos, digamos, denúncias no sentido oposto, que há um risco corrente de a rádio vir a ser assimilada em todo este caminho. Está tranquila? Não está, sobretudo se nós entendermos esta discussão à luz daquilo que é o próprio contrato de concessão. Contrato de concessão que, no que toca à rádio, nos parece bastante vago e pouco rigoroso, mas que, por exemplo, na sua cláusula 21ª, aponta para a rede de difusão da rádio, com o menor custo possível, isto é uma citação, deve assegurar a cobertura territorial nacional, deve ter uma cobertura territorial do território nacional. Pergunto-lhe que sentido é que faz, se este menor custo possível faz algum sentido e se a cobertura do território nacional está ou não em risco com as atuais políticas e com as atuais opções. E se ao mesmo tempo, e de alguma forma recorrendo também à perspectiva que a ERC aqui trouxe, de débil modernidade e débil sentido futuro que está no contrato de concessão, se entende que as novas modalidades de serviço público de rádio, nomeadamente a possibilidade da rádio no tablet ou nos dispositivos móveis, se essa abertura para o futuro está devidamente consagrada e reconhecida no contrato de concessão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Provedora para responder.
Muito Faz obrigada.
Favor, 5 minutos.
Colocou questões muito interessantes. Eu não sou capaz de responder a todas elas em 5 minutos, confesso. Algumas delas são bastante complexas e implicam algumas explicações complementares, ou pelo menos rebuscar alguns dados complementares. Relativamente à questão da alternativa de financiamento para os canais internacionais, eu não tenho uma alternativa, porque eu não sei qual é a estratégia para os canais internacionais. E, portanto, eu não percebendo que estratégia é que existe, também não posso pensar numa alternativa. Porque se a estratégia é promover Portugal no mundo, então sim, poderá estar na direta dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas se o objetivo é simplesmente levar conteúdos de rádio e televisão à comunidade portuguesa espalhada pelo mundo, então já não tem necessariamente que ser financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, como estava a referir. Poderá ser pela CAV. Enfim, eu não tenho uma solução, mas parece-me e reafirmo que não me parece justo ser cobrado aos portugueses que vivem em Portugal este tipo de financiamento para um produto que eles não, simplesmente, à partida não consomem. A questão do arquivo também me preocupa bastante, até porque ele tem sido bastante maltratado, e a questão do apetite privado é óbvia e natural. Há um espólio televisivo e radiofónico na RTP, que é maravilhoso. Ao que sei, está a ser criada uma plataforma digital para este arquivo, mas está tudo ainda no segredo. Eu não sei exatamente de que se trata, e parece-me que este tem de ficar sempre nas mãos da RTP, ao cuidado da RTP, com o financiamento que existe. Sobre o Conselho Geral Independente, referiu, e muito bem, que eu faço uma distinção entre intenções e resultados. Correndo o risco de ser politicamente incorreta, eu parece-me que a RTP precisa mais de uma manobra de relações públicas para limpar a sua imagem do que propriamente um Conselho Geral Independente para ter essas funções. Porquê? Porque esta questão da independência é sempre relativa. Nós somos independentes até ao momento em que, ou até ao limite daquilo que é possível ser independente. E, portanto, os resultados deste Conselho Geral Independente estão na direta dependência da escolha dos seus conselheiros e do tipo de interferência que vai existir na atuação destes mesmos conselheiros. E, portanto, o reforço das competências do Conselho de Opinião e dos provedores não será efetivamente necessária. Basta que o Conselho de Administração preste atenção àquilo que é a atuação, quer do Conselho de Opinião, quer do Conselho, quer dos próprios provedores. Porque eu não tenho razões de queixa, mas sei que os meus antecessores tiveram. Eu sou ouvida quando peço para ser ouvida, e eu escrevo pareceres que coloco à disposição dos vários elementos da estrutura da RTP, e estou certa que boa parte deles são lidos, são interpretados e, portanto, é-lhes prestada atenção. Não sei se isso acontecia anteriormente. Não sei se isso acontece com o Conselho de Opinião. Não faço parte do Conselho de Opinião. E, portanto, é uma questão que também pode ser colocada. A sugestão de deixar arejar o modelo para verificarmos o que é que poderá ou não acontecer. Eu, por um lado, concordo, mas, por outro, acho que a RTP não pode dar-se ao luxo de perder esse tempo. Tem andado a perder tempo demais com ideias, com propostas de soluções e, portanto, neste momento temos de agir. Na rádio, muitas vezes fala-se na estratégia da terra queimada em relação a uma marca. E isso acontece quando temos uma estação de rádio num portfólio de rádios, como, por exemplo, o Grupo Renascença ou a Média Capital Rádios têm, e temos uma das marcas que não está a funcionar, do ponto de vista do investimento publicitário, do ponto de vista da reação das audiências. E temos duas hipóteses: reabilitá-la nesse instante ou deixá-la morrer para criar uma nova marca. E, portanto, perder tempo significa a estratégia da terra queimada, no caso da RTP. Quanto mais tempo passar, pior será a imagem pública da RTP perante a audiência. Maior será o descrédito da RTP perante a audiência. E isso é o pior que pode acontecer a uma marca de mídia. A questão da ERC, sobre a vampirização da rádio, eu partilhei de imediato as notícias que foram publicadas com algumas citações sobre esta intervenção, sobre a falta de autonomia e a questão da identidade própria. Se por um lado isto é verdade, por outro, não é necessariamente assim. E só estando dentro da empresa é que se percebe. Hoje em dia, a comunicação social, quando pensamos num órgão de comunicação social, não podemos pensar apenas nos seus conteúdos. Temos de pensar em três aspectos que estão interligados e que não há um principal, são todos principais. A produção dos conteúdos, a estratégia em termos tecnológicos da sua presença nas diversas plataformas de distribuição e a sua comunicação para a audiência. Estou a falar claramente de marketing e relações públicas. Sem estes três elementos, não adianta ter um excelente conteúdo se ele não chega às pessoas. E também não adianta ter um excelente conteúdo que pode chegar às pessoas se elas não o conhecerem. E, portanto, a este nível...
Vou já terminar.
A este nível, talvez o que esteja a faltar na área da rádio, na RTP, é maior força ao nível da distribuição, com a revisão de todos os emissores e transmissores da RTP, e um trabalho ao nível do marketing, de reposicionamento das rádios na mente, não é reposicionamento do formato, é apenas reposicionamento na mente da audiência e uma maior visibilidade às várias estações.
Muito obrigado, Sra. Provedora. Terá tempo, se eventualmente não respondeu a algumas questões que foram colocadas, de voltar a essas respostas noutras intervenções, hoje na segunda ronda, em que os diversos grupos parlamentares terão também a oportunidade de declarar algumas questões que foram colocadas na primeira ronda e que necessitam disso. Passamos então à terceira intervenção do dia. Cabe ao Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado André Pardal. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Provedora. Agradecer a sua presença aqui nesta audição e agradecer também as considerações e aqui, no fundo, os contributos que deixa a esta comissão em sede de discussão da especialidade. Eu ia começar pelo novo modelo de governação, já aqui foi falado também por outros grupos parlamentares, mas também pela Sra. Provedora. Relativamente a este Conselho Geral Independente, no fundo é a grande... antes do Conselho Geral Independente, focar aqui uma nota relativamente ao Conselho de Opinião, que foi alargado precisamente às comunidades portuguesas e aos trabalhadores, portanto, na senda da que eu já vou referir mais à frente, dos canais internacionais, portanto, o facto das comunidades portuguesas também terem a sua voz no Conselho de Opinião, nesta proposta, poderá também alterar aqui um pouco o paradigma dos canais internacionais. Relativamente ao Conselho Geral Independente, que é, no fundo, a temática e o novo órgão, a temática que mais em cima da mesa tem estado e que mais polémica tem trazido, nomeadamente também pelos partidos da oposição. Eu gostava de clarificar um pouco melhor a sua posição, o que é que pensa deste Conselho Geral Independente. Já referiu aqui que é de salutar a sua criação, mas também em termos de composição, ainda não referiu, em termos de composição, em termos de método de fiscalização, em termos de fiscalização pela própria Assembleia da República, e também distinguir que da parte do grupo parlamentar do PSD nunca é demais reforçar que governamentalização, governo, é uma coisa, Estado é outra e partidos políticos são outra. E, independentemente, no passado, mais ou menos recente, ter existido no universo da RTP uma maior ou menor governamentalização, o objetivo destas alterações são, no fundo, que haja o Estado, que o Estado esteja presente, que o Estado esteja presente na RTP, e a RTP é um pouco um património de cada um de nós portugueses, mas que haja menos governos, menos partidos políticos presentes. Relativamente à segunda nota, à segunda temática fundamental, que é a questão financeira, que é a questão do financiamento, ficamos muito agradados da sua referência em sua concordância com o financiamento exclusivo pela contribuição audiovisual, até um passado recente com o financiamento também pela imunização compensatória e a oneração dos portugueses via Orçamento de Estado e muitas vezes com uma falta de fiscalização desse financiamento. Portanto, este modelo com uma contribuição, um financiamento exclusivo da contribuição para o audiovisual parece-nos muito mais acertado. Terminava com algumas questões que gostava de lhe deixar. Em primeiro lugar, relativamente a esta proposta e em especial em relação à rádio, acha que em termos de operacionalização será um novo modelo, será mais funcional, menos funcional e em que aspectos poderá ser melhorado nesta discussão da especialidade? Relativamente às próprias funções de provedoria e de provedoria, neste caso da provedora do ouvinte, o que é que poderá ser melhorado e, neste novo modelo que, em relativamente às suas funções, o que é que poderá ser melhorado e o que é que poderá melhorar? E relativamente, só uma nota, já percebemos que tem duas preocupações essenciais, que é a questão do arquivo e a questão dos canais internacionais, que tomamos a devida nota. Relativamente aos canais internacionais, nós também, e o Sr. Ministro anteriormente já deu algumas notas sobre a estratégia para os canais internacionais, mas continuamos também à espera de conhecer em pormenor mais a estratégia para os canais internacionais, mas no fundo também adiantar-se aqui um pouco que, no seu entendimento, o que é que poderia ser de saltar nesta nova estratégia para os canais internacionais. Já percebemos que está focado neste momento estão focados numa faixa mais sénior e numa primeira vaga de imigração dos portugueses, onde é que poderia ser alterado esta estratégia para os canais internacionais? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Passamos então às respostas. Senhora Provedora, tem a palavra. 5 minutos.
Muito, muito obrigada. Sobre a questão que começou por colocar do Conselho Geral Independente, efetivamente, em teoria, eu concordo. Não serão necessariamente dúvidas, serão efetivamente receios à sua operacionalização, que dependem muito da seleção para a sua composição e da articulação que terá com os diferentes órgãos dentro da RTP, bem como com a tutela. O meu maior receio é que possa ser um órgão de entropia. Esse é o meu maior receio. Porque a RTP tem uma estrutura complexa do ponto de vista administrativo, tem uma estrutura do ponto de vista da tomada de decisão que é lenta e que está dependente, está demasiado dividida e isso leva à sua lentidão. E, portanto, existindo ainda mais um órgão que tem interferência nestes processos, isto poderá fazer com que a RTP ainda reduza a sua velocidade ao nível da tomada de decisão e da operacionalização dessas mesmas decisões. E, portanto, os meus receios têm a ver essencialmente com um conhecimento, ainda que distante, porque eu estou na organização, mas eu não sou da organização, mas consigo perceber como se processam os diferentes, passo a redundância, os diferentes processos dentro da estrutura, e este é o meu maior receio. Sobre a questão da governamentalização, será que ela existe mesmo? É semelhante à questão da politização. São tudo perspectivas e muito subjetivas. Eu penso que a maior preocupação que deveria existir, não com a RTP, mas com a generalidade dos órgãos de comunicação social em Portugal, é com a intervenção do poder económico neste setor. E a não governamentalização, mas antes a economização, se é que esta expressão se poderia utilizar. Mas esta força do poder económico naquilo que é a estrutura e nas editorias dos diferentes órgãos de comunicação, essa sim é extremamente preocupante, porque intervenção política faz parte da relação social que o Estado, o Governo e os partidos políticos se estabelecem com cada órgão de comunicação. Ela é histórica, todos a conhecemos e todos sabemos refletir criticamente, ou pelo menos deveríamos saber refletir criticamente, sobre aquilo que é transmitido pela comunicação social. E, portanto, essa é não a minha menor preocupação, mas uma das menores preocupações, porque as críticas que recebo são sempre muito relativas. E há críticas que recebo que dizem respeito a uma suposta falta de isenção ou uma suposta falta de imparcialidade que, felizmente, têm sido sempre muito bem justificadas e que eu própria, muitas vezes sozinha, encontro a justificação, mas, naturalmente, consulto o diretor competente nessa matéria. Eu penso que o financiamento... Perdão, o financiamento através da CAV é um financiamento justo, mas que tem implicações muito concretas. Tem implicações ao nível da necessidade de redimensionar a empresa e tem consequências diretas ao nível dos conteúdos, dos programas efetivos. E na área da rádio já está a verificar-se, porque a redução do financiamento para a rádio obrigou à tomada de decisões relativamente a conteúdos. E, desta forma, nós podemos estar a atentar contra a diversidade na rádio, porque é extremamente difícil programar sem ter, efetivamente, um orçamento para o fazer. E esta redução do orçamento levou já ao fim de alguns programas que foram questionados pelos ouvintes. E, portanto, as minhas respostas e do próprio diretor de programas de rádio foram exatamente no sentido de o financiamento não permite a continuação deste tipo de programas, não permite a continuação de alguns contratos e, portanto, aqui podemos ter um problema no futuro. Ao nível da rádio e também da televisão, mas eu centro-me essencialmente na rádio, a rádio vai ter que se reinventar com a prata da casa. Vai ter de conseguir fazer mais com menos. E isso é um processo de aprendizagem que também se poderá desenvolver. Sobre a outra questão que coloca, os cargos assentam sempre em pessoas. E as pessoas têm um determinado tipo de conhecimento, têm um determinado tipo de competências e de capacidades e estabelecem um determinado tipo de relações, quer com a estrutura, quer com as pessoas que compõem essa estrutura. Isso vai ter implicações ao nível dos resultados. E, portanto, no que diz respeito aos provedores, eu acho que os resultados que um provedor consegue atingir, ou neste caso os objetivos a que se propõem, os resultados que consegue atingir, vão depender sempre deste processo que eu acabei de descrever, dos seus conhecimentos, das suas capacidades, das suas competências, das relações que estabelece com as pessoas que estão dentro da RTP. E, portanto, não há uma estratégia única para o cargo e a missão do provedor, existem as orientações que estão definidas na lei, que me parecem-me bastante bem, mas depois a sua operacionalização, e voltamos à questão da operacionalização, vai depender de quem lá está.
Muito obrigado, senhora provedora. Passar à quarta intervenção desta ronda, cabe ao Partido Socialista. Tem a palavra o seu deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria também agradecer, senhora provedora, os contributos que já nos deu e muitas das questões relativas ao pacote legislativo que temos em cima da mesa já foram abordadas, mas eu gostaria de novamente, talvez, de colocar o enfoque novamente na matéria do financiamento, na medida em que, e até tendo em conta a resposta que deu agora mesmo à ronda anterior, nos parece que, no fundo, essa é que é verdadeiramente a principal questão com a qual se debate o operador do serviço público de rádio e televisão. Porque se de facto ele deve desempenhar um papel enquanto regulador de qualidade, a questão que se coloca é se, sem financiamento adequado, se é possível assegurar essa mesma qualidade que pretende ser, não só, obviamente, um barómetro para a própria empresa, mas também um elemento que projeta para os restantes operadores essa função. E, de facto, os dados de que vamos dispondo dizem respeito a uma realidade na qual o investimento em meios e em equipamento e infraestruturas, quer na rádio, quer na televisão, tem vindo a ser no sentido de dificilmente se proceder à sua atualização tecnológica e, consequentemente, também a escassez de recursos se projeta também na produção de conteúdos, o que, obviamente, também muito condiciona as principais opções que a empresa pode realizar nesta sede. E inevitavelmente, regressamos à questão do financiamento, não tanto necessariamente da perspectiva de saber se a opção apenas pelo financiamento através da CAV é ou não a mais adequada, portanto, enfim, pelo menos o PS tem algumas reservas quanto à justiça associada a financiar através apenas da CAV, uma vez que há uma vantagem na existência de um serviço público de qualidade até para lá de quem é espectador e ouvinte. Ou seja, há uma vantagem para a coletividade como um todo ter um serviço público de rádio e televisão a funcionar de forma sustentável e que pode não passar necessariamente para a sua função enquanto consumidor do produto televisivo ou do produto radiofónico, mas sim na sua qualidade enquanto cidadão que tem e, portanto, assegurando o financiamento através do Orçamento de Estado, também aí uma vantagem. Mas não iria tanto a essa questão, que é mais, enfim, é mais permeável a uma discussão, mas fundamentalmente à percepção quanto à adequação da decisão tomada neste momento. Ou seja, se acha que verdadeiramente, em termos do resultado prático que é produzido pela opção apenas por financiamento através da CAV, que não permite compensar integralmente aquilo que era transferido através de indemnização compensatória, não significará efetivamente um recuo adicional dos recursos financeiros à disposição do operador, que serão inevitavelmente depois condicionantes também da sua capacidade ao nível da qualidade. Ou seja, independentemente da discussão sobre o modelo adequado e sobre qual o valor da CAV, se concretamente esta opção não é necessariamente tradutora de um efeito redutor nos meios ao dispor da empresa. Por outro lado, e abordando a questão relativa à reestruturação do modelo de governação, obviamente também partilhamos de muito do que disse em relação ao Conselho Geral Independente. Dependerá, obviamente, dos primeiros titulares, mas também identificamos uma série de potenciais entraves no que diz respeito à articulação entre os órgãos já existentes, quer o Conselho de Administração, quer o Conselho de Opinião, quer os provedores e o futuro Conselho Geral Independente, até porque é relativamente pouco clara a relação com a tutela e a forma também como o escrutínio governamental e parlamentar, que também deve existir, ou seja, se estamos a falar de um serviço público de rádio e televisão, ele também não pode ser totalmente neutralizado e desprovido de qualquer tipo de controle pelo decisor democrático que, enfim, necessariamente terá que ter capacidade de introduzir orientações que não sejam apenas as que resultam da lei. Mas dito isto, a minha pergunta fundamental dizia respeito a um outro plano em que eu acho que a independência se joga peço desculpa, de forma muito mais clara, que é o que respeita à autonomia editorial e à autonomia redatorial. E nesse departamento, de facto, as medidas que são trazidas pelo novo pacote legislativo não são particularmente ricas. Ou seja, aí sim é que está, em nosso entendimento, pelo menos na primeira linha, a grande parte das discussões em torno da capacidade do serviço público surgir com credibilidade perante a opinião pública como sendo efetivamente imune a pressões e imune a intervenções alheias à sua vontade. Obviamente que as relativas à gestão financeira são relevantes, sem dúvida, porque condicionam o restante, mas é verdadeiramente aí, na autonomia editorial e na autonomia de programação, que já se coloca num outro plano, que aparentemente não será o do Conselho Geral Independente, que apenas terá funções de designação do Conselho de Administração e depois de acompanhamento do cumprimento do plano de atividades, que se julgarão as principais dúvidas e que se podem colocar em cima da mesa as principais interrogações em sede dessa mesma autonomia. E, enfim, agora especificamente em relação à rádio, e regressando um pouco ao que dizia numa das suas intervenções anteriores, o receio que existe, portanto, não necessariamente de forma tão sanguinária com a visão vampirizadora descrita pela ERC, mas pelo menos temos dados suficientes para ter algum receio que a racionalização de meios e de recursos humanos e financeiros acabe por prejudicar mais seriamente a capacidade da rádio produzir conteúdos identificáveis e portanto, característicos da função radiofónica, perante a pressão significativa para uma tendencial, não digo fusão, mas um caminho no sentido da agregação das redações e no sentido também de uma maior subordinação ao projeto televisivo. E, portanto, perguntava-se, de facto, isto tem correspondência ou não com a realidade? E tenho mais uma outra pergunta, mas guardava para a segunda ronda, porque ainda temos algum tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tem a palavra a Sra. Provedora para responder.
Muito obrigada. Eu concordo na generalidade com algumas questões que levantou e, portanto, a minha resposta irá mais ou menos no sentido que foi demonstrando. Sobre a questão do financiamento, eu antes de mais preciso de perguntar quais é que são os objetivos da tutela para a RTP ao nível da operação regional, da operação internacional, se pretende fazer um outsourcing de produção, se pretende fazer formação ou outsourcing de formação, que objetivos para a área técnica, uma vez que a direção técnica deixou de existir, que objetivos para o museu, o arquivo e mesmo a relação com a sociedade ao nível dos apoios que a RTP tantas vezes concede. O objetivo é manter tudo isto? O objetivo é alterar? O objetivo é diminuir? Enfim, são questões para as quais eu não tenho resposta e, portanto, quando me colocam a questão do financiamento, se este financiamento é justo, será, dependendo do objetivo que se tem para este operador. Se se pretende que ele apenas seja um agregador de conteúdos que são produzidos por outros, então provavelmente, eventualmente, até chegará. Se se pretende que ele seja, de facto, o incentivador do audiovisual nacional, então já tenho as minhas dúvidas que isto seja suficiente. Se se tem como grande objetivo que a RTP assente todos os seus critérios editoriais e relatoriais também numa operação regional, então certamente vai ser difícil de o conseguir, se juntarmos também a operação internacional e se ainda juntarmos a gestão do arquivo e do museu, bem como tudo o que diz respeito aos recursos de caráter técnico que são fundamentais para o exercício da própria atividade. A questão do financiamento relaciona-se com uma outra questão que é absolutamente subjetiva e quase impossível de definir, que é a questão da qualidade. A qualidade é muito relativa. O que tem qualidade para mim poderá não ter qualidade para o Sr. Deputado. E, portanto, quanto menos financiamento tivermos, mais barata será a nossa produção. E, normalmente, uma produção de qualidade não é essencialmente barata. Ela está associada a custos bastante elevados. Mas esta questão da qualidade também tem que ver com o grau de exigência da nossa audiência. Eu pergunto-me se o serviço público em Portugal, independentemente de estarmos a falar da RTP, mas se o serviço público de comunicação social em Portugal poderia ter um canal na televisão com uma transmissão de 24 horas de uma lareira a arder, como aconteceu na Escandinávia. Não poderia, não faria sentido, porque ninguém ia ver. Contudo, as nossas tardes com festas populares, que felizmente não estão a acontecer na RTP, estão a acontecer nos canais privados, são os que têm a maior audiência nas tardes de fim de semana. Portanto, esta questão da qualidade e esta questão do financiamento também têm uma direta relação com a audiência que nós temos em Portugal e com a exigência que a nossa audiência tem, quer para a comunicação geral, para a comunicação social em geral, quer para o serviço público em particular. Sobre a questão das interferências e da questão da autonomia editorial e redatorial, eu não posso manifestar-me de forma direta porque eu não integro as redações e não integro a direção de programas. Mas a informação que eu disponho é a de que não se verificam pressões, que não se verificam interferências e eu pessoalmente também não tenho conhecimento de pressões. Mas eu reitero que eu não estou lá. Portanto, eu estou de fora e só sei aquilo que me é dito. E acredito, por aquilo que ouço, que não existam estas interferências e que não existam estas pressões. Por outro lado, novamente, a questão do financiamento, desta vez em relação às questões editoriais e redatoriais, está muito na moda dizer-se que mais é menos, mas isto não é necessariamente assim quando se fala de comunicação social. Mais é menos, mas precisamos de pessoas para fazer também esse menos. E, portanto, a partir do momento em que os melhores técnicos, os melhores profissionais começam a abandonar a RTP por força de questões relacionadas com o financiamento e, naturalmente, o redimensionamento da empresa, então eu começo a ficar preocupada. A partir do momento em que a empresa está a fazer outsourcing da generalidade da sua produção, na área da rádio, felizmente, não está a acontecer, eu começo a ficar preocupada. Para já, é isto.
Muito obrigado. Vamos então dar início à nossa segunda ronda de perguntas. Começamos outra vez pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Professora, primeiro agradecer a forma detalhada e digamos, explicativa e que nos deixou perfeitamente esclarecidos em relação à questão que tinha colocado. Agora, houve pontos que, por falta de tempo, a Sra. Professora não pôde abordar. Eu voltaria a esses pontos porque me parecem importantes. Ou seja, nós, gostava de ter a opinião da Sra. Professora, nós entendemos que o papel, o aprofundamento do papel do provedor, o aprofundamento do Conselho de Opinião, as sinergias que se podem gerar entre ambos, se podem perfeitamente compatibilizar com o Conselho Geral Independente, e gostaria de saber a opinião da Sra. Professora neste sentido. Nós achamos que não são fatores exclusivos poderão ser fatores de integração. Depois, essencialmente, estando a ser professora mais virada para a questão da rádio, reforçar essa ideia de como vê a projeção do futuro desta vocação muito específica dos canais de rádio em Portugal, Antena 1, Antena 2, Antena 3, como vê a sua evolução e como vê, portanto, a sua afirmação e a sua continuidade com a imagem de qualidade e de identificação com os portugueses que têm ao longo dos anos intensificado e aprofundado. Tomámos boa nota sobre a questão da sugestão das sinergias com rádios locais e comunitárias a nível internacional. E foi para nós muito importante, porque é uma voz avalizada, porque a senhora professora, portanto, é o repositório desta informação, o ponto de vista em relação à antena curta da RDP Internacional. E, portanto, tomaremos boa nota e tentaremos, na nossa parte, enquanto grupo parlamentar, também ser consequentes com esta matéria. Do arquivo já falámos e, basicamente, Sra. Professora, portanto, eram estes pontos iniciais de que falei, que gostaria, caso possível, ainda no tempo que nos resta, de ouvir mais detalhadamente esclarecidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Vamos passar à segunda intervenção. O Partido Comunista Português ainda não pode estar presente, ou não pode estar presente definitivamente. Passamos ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Provedora, agradecer mais uma vez o seu contributo e a franqueza e a profundidade que aqui nos trouxe nesta apreciação. Eu admito alguma estranheza pelo facto de termos um governo que legisla para resolver percepções. Seria muito interessante levar esta possibilidade bem mais longe, mas é interessante este debate que aqui têm trazido, o que é governamentalização ou partidarização, a advertência para, porventura, o risco maior que é dos interesses económicos e dos grupos económicos dentro do serviço público. Tirando esta parte, voltar às questões de financiamento e à situação atual da rádio, sobre a qual nos deu já alguns sinais. E, com todo o respeito pelos seus profissionais, disse-nos aqui que vai ter de ser feita uma gestão com base na prata da casa. Portanto, quero que nos explique da debilidade de meios existentes, nomeadamente quanto à formação, à necessidade de formação, e à necessidade de novos quadros dentro da rádio. Eles são bons, porventura terão direito a reformas ou pensões daqui a algum tempo, e, portanto, a perspectiva é o que é que vai acontecer à rádio com com este estrangulamento, nomeadamente no plano dos recursos humanos. Voltar ao contrato de concessão, se possível, nomeadamente à cláusula 21ª, e aos compromissos de cobertura do território nacional com o menor custo possível, o que é que isto significa exatamente, quais as implicações exatas e se há risco ou não, do seu ponto de vista, para este compromisso de cobertura do território nacional. E, dando-lhe a possibilidade de comentar ou não, pode não o fazer, nós temos da parte da ERC alguns contributos de alteração à lei da rádio. Estamos nesta fase de debate na especialidade, mesmo os seus contributos, Sra. Provedora, se os quiser enviar por escrito, nós teremos muito gosto em recebê-los. Porventura, não sei se entenderá razoável comentar as propostas de alteração à lei da rádio, porque o desejável no final deste processo tão longo é que nós tenhamos propostas concretas para apresentar e que haja possibilidade de melhorar o quadro legal que estamos a discutir. Espero que a maioria assim o entenda, depois destas intervenções que têm sido quase todas unanimemente críticas sobre questões fundamentais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Passamos à terceira intervenção desta ronda. Cabe ao PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado André Pardal. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe também mais uma vez à Sra. Provedora os esclarecimentos e as sugestões que aqui deixou. Eu agora nesta segunda ronda queria focar quatro temas que foram aqui deixados. Em primeiro lugar, a questão da autonomia editorial e o que é que entende que nesta proposta, e nestas propostas que estão em cima da mesa, que a autonomia, a independência editorial possa estar em causa, não possa estar em causa, e se há uma melhoria em relação ao passado. No nosso entender, não, há uma melhoria, e no nosso entender, e já foi aqui também focado noutras audições, esta é a maior preocupação, deverá ser a maior preocupação em termos de melhoria do serviço público de rádio e televisão. E, em segundo lugar, questão do financiamento, a minha questão é, no nosso entender, a exclusividade do financiamento para a contribuição audiovisual é suficiente para o funcionamento regular da RTP. E a minha questão é se no passado recente não seriam os custos exagerados para fazer o mesmo. E, portanto, relativamente ao financiamento, era isto. Relativamente aos objetivos e à questão que levantou dos objetivos da tutela relativamente ao funcionamento da RTP, canais internacionais, jornais, arquivo e em relação à qualidade. Eu penso que, relativamente aos canais internacionais, já aqui também falei na intervenção anterior, que o Sr. Ministro deu aqui alguma tónica sobre a estratégia, mas certamente no futuro próximo irá elucidar não só a bancada do PSD, mas certamente a Comissão e todos os portugueses. Relativamente aos canais regionais, eu penso que está previsto e bem claro que os canais regionais, excluindo daqui o Centro de Produção Norte do Norte, que também está bem especificado neste pacote legislativo, são para manter e são para aprofundar. Portanto, quanto a nós, não há nenhuma dúvida sobre esse aspecto. Relativamente ao arquivo, ficou, como eu referi anteriormente, ficou aqui a nota, também não é a primeira pessoa, nem a primeira entidade que refere essa preocupação. E depois, só para terminar, relativamente ao que foi aqui também referido, relativamente à intervenção do poder económico, eu não queria aqui ser considerações sobre ser mais grave a intervenção dos governos ou do poder económico. Para mim são, e no nosso entender, são mais qualquer que seja a intervenção externa num critério editorial e num órgão de comunicação social, devem ser de evitar. E, portanto, terminava-se sendo consideração sobre isto, ou seja, se também no âmbito das propostas legislativas, se existe algum risco de não só de intervenção de governamentação, mas neste caso de intervenção do poder económico. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando um pouco, de facto, a questão retomando um pouco a questão do financiamento, de facto, a dúvida principal é o que é que estamos a financiar. Mas com um indicador que nos parece ser o único com o qual podemos trabalhar, que é saber, que é a partir do que consta da proposta de contrato de concessão, podemos assumir que as missões não mudam radical e drasticamente. Portanto, no fundo, apesar de não ser um indicador claro quanto à forma como depois se realiza essa mesma missão, aparentemente o que nos parece contraditório é, por um lado, se querer manter o nível de prestação de serviço e a missão identificada, mas depois o financiamento não está necessariamente assegurado. Portanto, partilhamos da dúvida e nesse sentido também, a definição de coisas como, por exemplo, qual o destino dos operadores regionais é absolutamente indispensável para que neste processo de revisão do quadro legislativo aplicável à rádio e televisão, se consiga perceber como resolvê-lo. Aliás, até temos sublinhado que era da maior utilidade e urgência que se pudesse fazer o debate sobre o destino dos operadores regionais neste quadro desta discussão ainda. Depois, por outro lado, de facto, sou sensível à questão relativa à relação com a audiência. Ou seja, até que ponto é que o serviço público pode e deve relacionar-se com os seus destinatários, com os seus ouvintes e espectadores. Agora, o que é facto é que também decorre da missão de serviço público uma função de também criar determinados comportamentos e de também incentivar o consumo de determinados produtos culturais, nomeadamente, e que, portanto, a própria necessidade de financiamento para, por exemplo, dar sustentabilidade a essas opções não pode ser olhada e analisada apenas da perspectiva do que é que se traduz em audiências. Obviamente, também estou
total sintonia quando diz que há uma dimensão muito subjetiva para o que é a qualidade. Mas pelo menos há indicadores objetivos que nos parecem relevantes neste debate, que são nomeadamente saber se a missão de criar pluralismo ou de assegurar pluralismo e diversidade de oferta, mesmo que depois seja discutível o seu conteúdo, se também não fica em perigo com muitas das opções a nível do subfinanciamento. E finalmente, também regresso inevitavelmente à questão relativa às percepções, ou como dizia a senhora deputada Siliana há pouco, as percepções. Nós, no fundo, temos a sensação, e continuamos a ter a sensação, que estamos a legislar para resolver não percepções, mais do que percepções. Porque o que é facto é que os dados, mesmo em relação à autonomia editorial, que nos parece a mais relevante, que era o local onde poderia ser mais crítica a intervenção, aí não só não temos sinal, nem alerta, nem bandeiras vermelhas que nos identificam que existe um problema, pelo menos do que é conhecido, como também nenhum dos elementos da revisão da lei visa reforçar e blindar a autonomia editorial, que até me parece mais importante do que as questões da autonomia de gestão, porque essa sim verdadeiramente é que é a determinante. Portanto, saber também o grau de independência do Conselho de Administração é discutível, até porque ele tem que prestar efetivamente contas quanto às opções de gestão financeira. Os outros é que já não, e aí sim é que se poderia justificar o tal reforço da autonomia, mas não vemos esse reforço e não vemos esse sublinhar de independência. O Conselho Geral Independente fica lá longe, numa e designa o Conselho de Administração, pode eventualmente desencadear a sua destituição, mas o trato, a sua intervenção na garantia cotidiana da independência e da autonomia editorial, essa não existe. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Então, agora a Sra. Provedora tem 12 minutos, subtraímos os 3 minutos correspondentes ao Grupo Parlamentar do PCP, para responder às questões colocadas. Obrigado.
Muito, muito obrigada pelas vossas questões, a maior parte das quais é um pouco complexa para conseguir responder, mas vou tentar fazê-lo da forma mais objetiva possível. Eu gostaria muito de me pronunciar relativamente a outras questões que dizem respeito à lei da rádio. Aliás, preparei a minha intervenção nesse sentido, deixando para o fim, sabendo de antemão que não conseguiria lá chegar. Vou novamente fazê-lo, uma vez que tenha a intervenção escrita, poderei partilhá-la posteriormente. Sobre as questões que agora foram colocadas, eu vou deter-me essencialmente sobre a questão da Antena 1, Antena 2 e Antena 3 que solicitou, e sobre a questão do papel do provedor em relação com o Conselho de Opinião e as possíveis sinergias num processo de compatibilização de interesse e de atuação com o Conselho Geral Independente. Sou totalmente de acordo, aliás, advogo uma maior intervenção dos provedores, não ao nível da intervenção direta, mas do trabalho com as diferentes direções, no sentido de melhorar a rádio e a forma como ela é produzida. Não no sentido do sancionamento, não no sentido da perseguição dos profissionais, não no sentido da acusação, mas no sentido de encontrar falhas para as trabalhar diretamente com os respectivos diretores e tentar, desta forma, melhorar aquilo que é o conteúdo da rádio. Tenho conseguido fazê-lo com algumas direções, não com todas, e isto é um trabalho que se faz, e é muito demorado, porque depende muito da confiança que depositam no próprio provedor. Sobre a questão das várias antenas e da sua programação, eu penso que tem de existir um grande equilíbrio entre aquilo que deve ser o desígnio de um canal de serviço público de rádio e aquilo que a audiência espera ouvir, porque se ninguém ouvir um determinado canal, então ele não faz sentido, por melhor que seja. E a este nível, eu penso que os canais mais preocupantes serão a Antena 2 e a Antena 3. A Antena 3 porque a audiência tem vindo a reduzir e a Antena 2 porque tem uma audiência residual já há vários anos. Mas também reconheço que o trabalho mais difícil na rádio é exatamente o de programar serviço público, canais de serviço público. Porque o canal de serviço público, especialmente a Antena 1, tem de ser, a Antena 1 e a Antena 3, uma vez que a Antena 2 é um pouco mais específica, eles têm de ser suficientemente generalistas para chegarem a uma população abrangente, mas suficientemente específicos para agradar a essas pessoas. E, portanto, isto é conjugar o melhor de dois mundos e é uma tarefa extremamente complexa. Eu apercebi-me disto um dia que viajava pelo interior do país e olhei para algumas pessoas à porta de suas casas, no Alentejo interior, e percebi não é só para as pessoas que estão em Lisboa, ou que estão no Porto, ou que estão em Coimbra ou em Aveiro, que a Antena 1 é feita. E na altura vinha a ouvir a Antena 1. É também para estas pessoas. Como é que nós podemos equilibrar os interesses destas pessoas com as que estão nas grandes cidades? É extremamente complexo e penso que a esse nível a Antena 1 tem feito um trabalho com algum equilíbrio que agrada àqueles que estão nos grandes centros urbanos e que poderá interessar àqueles que não estão. Já no caso da Antena 3 é uma missão ainda mais difícil porque a concorrência é maior e a concorrência é muito feroz, porque é uma concorrência que tem objetivos comerciais muito claros e muito bem definidos. Tem também targets e igualmente muito bem definidos. E a Antena 3 fica num posicionamento um pouco difícil, até pela história que a música portuguesa tem na sua relação com os portugueses. A estratégia que eu tenho conhecimento e que está aparentemente definida para cada um destes canais é uma estratégia interessante, embora seja extremamente difícil de implementar, não só pela reação do público, mas acima de tudo por questões do foro interno da empresa e pela desmotivação dos próprios profissionais. Acima de tudo, por uma relação entre desmotivação e a gestão de equipas criativas, porque gerir equipas de profissionais de rádio não é o mesmo que gerir uma equipa numa repartição de finanças. E, portanto, quando não há um pensamento estruturado e estruturante que vá ao encontro das necessidades de criação destes profissionais, ocorre este processo de desmotivação, juntamente com todos os outros fatores que são do conhecimento público e que têm contribuído muito para a desmotivação de todos os trabalhadores da RTP. A questão da prata da casa a que eu fiz referência relaciona-se com isto que eu acabei de dizer. Neste preciso momento, uma das missões mais difíceis é gerir recursos humanos na RTP, ao nível da gestão de recursos humanos per si, bem como a gestão das equipas criativas ao nível da rádio, que é também um trabalho muito árduo. Do ponto de vista das competências destes profissionais, eu penso que a existir uma falha, será ao nível da capacidade de relação com o digital e o multimédia, embora já existam muitas pessoas habilitadas para tal. Mas as pessoas não podem subdividir-se. E, portanto, se são bons repórteres, não podem estar também a trabalhar na área multimédia. E, portanto, é encontrar aqui um equilíbrio entre as diferentes funções. O estrangulamento que referia parece-me a mim que se coloca ao nível das contratações externas que, de alguma forma, podiam arejar a antena das diferentes estações. Sobre a questão da ERC e da lei da rádio, tenho ideias que quero partilhar, mas que, como estão por escrito, partilharei posteriormente. Autonomia editorial em causa. Peço desculpa, olhei para a pessoa errada. Autonomia editorial em causa. Muito sinceramente, eu penso que a questão da autonomia editorial depende essencialmente de quem a pratica e da sua capacidade para gerir os vários interesses em cima da mesa. Não há legislação que possa regular a capacidade de um diretor de programas ou de um diretor de informação ser autónomo, porque este tem sempre de agir de acordo com os critérios e com os princípios da ética jornalística. Sobre a relação entre a política e a economia, só posso acrescentar uma coisa que falhou na minha intervenção anterior. Eu concordo plenamente com aquilo que acabou de dizer. O que me parece é que é mais fácil para o público em geral perceber propaganda política do que reconhecer uma intervenção económica ao nível da programação e dos conteúdos mediáticos. Finalmente, sobre a questão da missão e da sua manutenção, como é que ela se realiza? Enquanto fazia a sua intervenção, eu fui pensando, é extremamente difícil manter o nível de exigência e de elementos a concretizar pelo serviço público de mídia, diminuindo os recursos. Mas é possível fazendo sangrar a empresa e é isso que está atualmente a acontecer. A relação entre a RTP e a audiência, obviamente que deve relacionar-se com a audiência. A RTP tem de se relacionar com a audiência. Como? Incentivando o consumo de determinados programas, naturalmente que sim. Eu não defendo que nós devemos dar à audiência o que a audiência espera. Eu defendo, pelo contrário, que a comunicação social deve, de alguma forma, contribuir para a educação da audiência, ensinando-lhe aquilo que a audiência deve querer consumir. Infelizmente, não é exatamente isso que acontece. E, portanto, aquilo que eu defendo é que nós devemos encontrar fórmulas que são atrativas para ir ao encontro desta audiência e que têm a ver com criatividade e, acima de tudo, com o recurso
a fórmulas já testadas e que resultaram noutros mercados, adaptando-as ao mercado português. Pode ser uma potencial solução. Porque a este nível, ao nível da relação da audiência com os conteúdos de mídia, e aqui não se prende exclusivamente, a questão não se prende exclusivamente com a comunicação social de serviço público, não se prende exclusivamente com a RTP, prende-se com toda a comunicação social. Nós aqui temos um trabalho que é semelhante ao trabalho do nutricionista a convencer um indivíduo que ele deve fazer uma alimentação saudável. É tão mais fácil comer um McDonald's e é tão mais saboroso comer um McDonald's do que comer uma salada. E, portanto, talvez este não seja o melhor exemplo, não me ocorre outro no momento, é aquele que eu mais vejo acontecer nos centros comerciais e que também me preocupa. Só para finalizar, uma questão que ficou pendente e que eu não pude desenvolver no início da minha intervenção e que tem a ver com uma questão colocada pela deputada Cecília Honório e que tem a ver com as questões técnicas. A rede de menor custo versus a cobertura nacional. Do ponto de vista tecnológico, já é possível ter um menor custo e uma cobertura e uma cobertura nacional. Aquilo que me parece que já é feito é que é aquilo que é possível com o menor custo, porque tem havido um grande desinvestimento na manutenção dos emissores de rádio, questão essa que foi debatida por mim com o diretor de programas há já bastante tempo, não era eu provedora nem se esperava que viesse a ser, e que eu sei que neste momento é um assunto que está em cima da mesa do ponto de vista da gestão para ser resolvido. O conforto de escuta é fundamental para termos audiência de rádio. Se os indivíduos não conseguem ouvir, então eles não podem referir à MarkTest que estão a ouvir a antena 1, a antena 2 ou a antena 3. Portanto, a partir do momento em que uma determinada estação de rádio não se ouve, ou não se faz ouvir numa determinada região, ela simplesmente não existe. E, portanto, esta tem de ser uma preocupação central. Mas também se relaciona com esta preocupação, com esta questão, uma outra preocupação que tenho, que é com a direção técnica, que deixou de existir no mais recente organograma. Eu concordo com a inovação, eu concordo com alterações às estruturas das empresas, mas a questão da direção técnica é fundamental para que a RTP continue a emitir com qualidade.
Muito obrigado, senhora provedora. Penso que, de uma forma geral, as questões foram respondidas. Há aqui uma questão, de certa maneira, senhora provedora, e durante o debate nós podemos constatar que existe aqui um conjunto de interrogações relativamente à cobertura a nível internacional, mas relativamente às questões regionais, e à cobertura nacional, também foram aqui colocadas algumas observações, mas as regiões autónomas, os centros regionais da Madeira e dos Açores, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ainda não está bem definido qual será o seu futuro. E na perspectiva da senhora provedora do ouvinte da RTP, se há alguma preocupação relativamente à cobertura nas regiões autónomas, atendendo à sua descontinuidade territorial, à sua especificidade própria, no âmbito da cobertura de serviço público a todo o território nacional, quererá colocar alguma observação relativamente a esta
questão. Sim, posso dar o meu contributo, porque é uma questão total e absoluta. Eu não concordo com uma alteração que implique o fim das emissões nos Açores e na Madeira, porque são regiões com especificidades, são regiões que estão bastante distantes do continente, e eu não acredito que se consiga, a partir do continente, fazer uma emissão que interesse a quem vive no continente e, simultaneamente, que possa colmatar todas as necessidades de informação e entretenimento de quem vive em cada um dos arquipélagos.
Muito obrigado, senhora provedora. Então vamos dar por fim a esta audição. Alerto aos senhores deputados e senhores deputados que nós vamos continuar a nossa reunião com o segundo ponto. Vamos nos despedir aqui da senhora provedora, agradecendo mais uma vez a sua presença e os seus esclarecimentos que aqui prestou.
Muito obrigado. Obrigado, um bom dia.